Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e Filosofia Clínica. Após 20 minutos de conversações sobre vários temas, vacinação, semana de estudos, etc., vamos para a nossa aula de hoje. E a aula de hoje, ela traz uma obra que tornou-se um pequeno clássico. Ela foi baseada em uma das primeiras séries de TV ligadas a essas questões filosóficas, arqueológicas, históricas, que era conduzida e apresentada pelo Bronowski. E o Bronowski, estudioso, historiador, um profundo conhecedor da caminhada humana, ele apresentava isso numa série televisiva, que no Brasil a Martins Fontes lançou agora a obra, que é muito bonita, A Escalada do Homem. Nós não veremos o livro inteiro, uma vez que já vimos mais de uma vez quase todo o tema dessa obra. Mas eu selecionei uma parte dessa obra que sim, que tem muito, que diz muito de perto respeito ao que trabalhamos recentemente em algumas das nossas imersões em estudos. O livro é elogiadíssimo, é muito, como eu disse, ele virou um clássico e na apresentação dele, do Jacob Bronowski, nós temos o Carl Sagan e temos também o Richard Dawkins. Eles fazem pós-fácios introduções, uma obra que originalmente foi publicada pela BBC Books, The Accent of Man, e aqui no Brasil Martins Fontes trouxe a obra. Olha, vale a leitura. Pela maneira como ele constrói, parece que você está acompanhando os próprios programas de TV. Aliás, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar vários dos programas, que, claro, tem muitas décadas. Hoje seria feito com outra metodologia, outra apresentação, muito diferente. Bem, o que há de tão oportuno na obra, que conversa com o que temos feito nessas imersões de estudos? Primeiro, que é uma daquelas obras da década de 60, 70, que prepararam, pelo menos tentaram fazer uma preparação de boa parte da humanidade para os dias que viriam, para os dias nos quais nós questionaríamos muitos elementos que até então eram seguros, eram concretos. Hoje, durante a oficina, vocês viram alguns desses elementos quando trabalhamos a questão dos jardins. Hoje, um jardim, ele tem uma parte virtual, uma parte concreta, e nem sempre sabemos diferenciar qual é a parte virtual, qual é a parte concreta, sabe? E cada vez essas diferenciações serão menores, bem menores. Na Inglaterra, eles têm um lugar chamado, aliás, em vários lugares do Reino Unido, borboletário. Funciona só durante parte da primavera, parte do verão. No outono e no inverno ele não funciona porque é muito frio, né? E não há borboletas. E o borboletário, ele faz essa dubiedade que, com os dias que correm agora, deixam de ser dubiedade para se tornar cada vez mais concretudes. Uma parte do borboletário é virtual e uma parte do borboletário já é real, no sentido do que a sociedade dos homens até aqui considera como concreto. Então, ele é dividido em vários setores. Como a borboleta precisa muito do calor, ela é toda todo borboletário é coberto por vidros ou por lonas transparentes. Muito bonito. Você caminha por ali, por jardins construídos, e as borboletas, em alguns lugares são tantas as borboletas que se você estende o braço, elas posam o seu braço na sua roupa, no cabelo. Para as crianças é uma verdadeira festa, tiram fotos, brincam com as borboletas. E eles colocam frutas em alguns lugares abertas. Você pega uma daquelas frutas, aproxima de algumas borboletas que passam, elas pousam na mão. E realmente é algo muito bonito. Uma parte não do borboletário ultrapassa o próprio borboletário. Então você tem painéis, você tem estudos, você tem projeções, aprende sobre hábitos das borboletas. É surpreendente as informações sobre ele. Isso tudo constitui borboletário, uma parte concreta, outra parte virtual. É muito improvável que você, ao visitar um lugar desse, se sair dali e perguntar o que foi concreto, o que foi virtual, que alguns saibam rapidamente discernir, né? E há outros muito sofisticados, em que imagens se confundem propositadamente com as borboletas. Muito bonito mesmo a maneira como algumas partes da sociedade fazem isso de uma maneira harmoniosa, de uma maneira respeitosa com as bases categoriais que nos antecederam e para aquelas para onde estamos migrando. Pois o que vamos ver aqui do Bronowski fala muito desses elementos. Vamos então, com vagar, vamos iniciar isso. Ele diz: um dos objetivos das ciências físicas era o de dar uma descrição exata do mundo material. A conquista da física do século XX foi mostrar que este objetivo é inatingível. Bom, apenas esse prefácio, a obra, já mereceria a aula inteira, né? E é uma síntese da nossa aula de hoje. Vejam, de fato, as ciências físicas buscaram com muita acuidade e com um empenho imenso milhares de pesquisadores e cientistas e técnicas e aparelhos durante muito tempo buscaram isso. Estavam convencidos disso. Ah, e alguns, aliás, acham que atingiram esse objetivo. No entanto, Bronowski nos diz, não. Logo depois, a própria física do século XX iria nos mostrar que não há como atingir isso. Que quando muito nós temos uma ideia disso. Mas agora considerem, por favor, a nossa vida, a nossa sociedade, tudo que nos envolve. Você vai numa escola dos elementos cartesianos, você precisa alcançar tal média para passar tal ano, com tantos meses, etc. Você vai a um médico, ele pesa você. Viram uma pergunta que eu fiz à nossa colega médica aqui no início da aula? Sobre quantos quilos, proporcionalmente à altura, corresponderiam ao que se chama de obesidade, etc. Medições. A nossa medicina, a própria filosofia, inúmeras vezes buscou essa exatidão. As várias áreas. Nós construímos a nossa sociedade muito com base nisso. Seu patrão chama você e diz: olha, eu vou, por conta da pandemia, com a nova política aí de emprego, preciso diminuir 10, 15% do seu salário, ou não teremos como continuar. E você não gosta. Você sabe exatamente quantos são esses percentuais e o que eles implicam na sua vida. Você vai comprar uma medicação. O farmacêutico pergunta a você qual é seu peso, qual é a sua idade. Bem, nesse caso, você toma essa medicação desta forma, não daquela. As medições estão por todo lado, não é? Nos acompanham de todas as formas. Alguns dizem: eu já tenho 70 anos, então eu mereço isso. Atrelam a idade uma série de vetores. Ou seja, isso que havia na física não era apenas a física. E muitas pessoas que falam em transcendência, falam em elementos de religiosidade, falam de coisas muito profundas, às vezes não se dão conta do quão estão imbuídas dessas marcações, desses fatores. Mesmo com a física, depois do século XX, tendo mostrado, não temos como atingir isso. Isso é uma ficção. Foi uma falácia que durante um tempo nos ajudou a caminhar, mas que agora rapidamente descobrimos que não corresponde às coisas. Quando muito, temos processos de aproximação. Bem, sinto muito que a física esteja falando isso, porque para muitas pessoas não é assim que isso vai funcionar. Elas organizaram suas estruturas de pensamento de maneira cartesiana. Elas medem, pesam coisas, inclusive coisas que usualmente nós não medimos e não pesamos. Por exemplo, como você vai medir e pesar o amor? Pois há pessoas que fazem isso com uma precisão cirúrgica. Elas dizem, eu sei exatamente se eu gosto mais desse filho ou daquele filho. Eu sei exatamente quanto eu preciso fazer para que a minha alma possa chegar ao céu. E isso não são meras palavras para alguns. Eles povoam isso com medidas, com fatos, com coisas que às vezes são milimétricas. Impressionantes. Algumas pessoas que dizem a liberdade vai até onde começa do outro, algumas sabem exatamente onde é isso e de que forma isso se passa. Elas construíram o mundo delas assim. Então, quando alguns como Bronowski nos dizem, olha, a ciência física nos mostra a partir do século XX que não é mais por exatidão, é muito mais provavelmente por aproximação ou por inexatidões que vão acontecer, etc. Para alguns isso já não faz mais qualquer sentido. Eles viverão processos newtonianos e cartesianos para a vida deles todas. É assim que eles estão estruturados. Outros terão muita dificuldade de conversar essas coisas e alguns estão prontos, mala, cuia, para migrar para esses novos modelos e tempos. Estão saudosos, inclusive, para isso. A nós, filósofos clínicos, uma das competências é pesquisarmos isso, verificarmos como isso se passa, o que é possível fazer, quais ajustes, como conversar isso com cada singularidade e assim por diante. Bronowski prossegue dizendo, tome-se um objeto bastante concreto, como a face humana. Estou ouvindo uma mulher cega, enquanto ela corre seus dedos pelas faces de um homem desconhecido, pensando em voz alta. Abre aspas. Eu diria que ele é idoso, penso, obviamente, não ser ele inglês. Sua face é mais arredondada do que a maioria das duas inglesas. Diria mesmo ser ele europeu, até mais, do leste da Europa. As linhas de seu rosto parecem sofrimento. A princípio, pensei tratar de cicatrizes. Não é uma face de alguém feliz. Fecha aspas. O rosto era o de Stefan Borgrajewicz, que, como eu, era polonês. Na figura, o Bronowski, como muitos outros, era judeu polonês. E aí vocês conhecem a história de que ele passou e viveu, e como os estudos dele utilizam. Esse livro aqui, em especial, é um clássico, muito conceituado, porque, entre outras coisas, nos auxilia a entender muitas das encrencas em que nos metemos no século que terminou. Se fosse lido nas escolas, como já foi, talvez nos ajudasse a evitar alguns problemas nesses anos que começam agora, neste novo milênio, novo século. Ele prossegue, então. Na figura 175, ele pode ser visto, segundo a concepção do artista polonês Felix Topolsky. Sabemos que essas pinturas não somente retratam uma face, como também a analisam. O artista delineia os detalhes de tal forma que parece os estar tocando, e que cada linha adicionada reforça o retrato sem nunca chegar a terminá-lo. Nós o aceitamos como método do artista. Mas a física também chegou ao ponto de mostrar ser este o único método de conhecimento. Não há conhecimento absoluto. Os defensores. Só um pouquinho que eu mudei a página 100, queridos. E os defensores deste, quer cientistas, quer dogmáticos, nada mais fazem do que ir abrir a porta a uma tragédia. Toda informação é imperfeita, assim devemos tratá-la com humildade. Essa é a condição humana e é o postulado da física quântica. Essa afirmação não é retórica, deve ser tomada ao pé da letra. Talvez esse início pareça um pouco confuso, senhores, ok? Uma vez que muitos de nós aprenderam exatamente muito diferente do que ele está dizendo. Nós aprendemos, não espere, o senhor está confundindo as coisas. Uma coisa é a física, a ciência, o elemento exato. E outra coisa é isso que o senhor está propondo aí, que é a arte. São coisas diferentes, habitam reinos, dimensões, planetas, mundos diferentes. O senhor está misturando as coisas, não é? Isso é uma voz forte que atua, que aprendeu como nós aprendemos nas escolas, desde crianças, esses elementos. E ele está dizendo: olhem, é diferente. Diferente. E agora, sendo diferente, o que ele está propondo? Ele quer uma integração entre arte e física, é isso? Ele quer que deixemos a física para vivermos de arte? Como seria possível isso? Ou o contrário, que migremos para uma física e deixemos a arte? Seria isso? Como seria possível vivermos sem poesia? Sem as flores do mundo? Que mundo seria esse? Então, não é nada disso que ele está propondo. Ele está só nos dizendo de elementos de diferenciação. Vamos ver para onde ele está caminhando? Bom, ele diz: observemos este rosto submetido a cada faixa de todo o espectro eletromagnético. O ponto ao qual quero chegar é um. Quão minucioso e quão exato é o detalhe deste rosto, que podemos ver com os melhores instrumentos do mundo, mesmo que fosse um instrumento perfeito, se é que podemos concebê-lo. Além disso, ver os detalhes não está confinado a vê-los através da luz visível. Vamos repetir essa parte? Além disso, ver os detalhes não está confinado a vê-los através da luz visível. Em 1867, James Maxwell propôs ser a luz uma vibração eletromagnética, e as equações por ele montadas para demonstrá-lo indicaram outras coisas. O espectro de luz visível, do vermelho ao violeta, é somente uma oitava, ou mais ou menos isso, no contínuo das radiações invisíveis. Há todo um teclado de informações, desde os comprimentos mais longos das ondas de rádio, que são as ondas graves, até os comprimentos de ondas mais curtas, os raios-x, aquelas que são mais agudas. Vamos iluminar uma face humana com cada uma dessas ondas. As ondas mais longas do espectro invisível são representadas pelas ondas de rádio, cuja existência foi provada há cerca de 100 anos por Hertz, confirmando a teoria de Maxwell. Bem, o que ele quer dizer com todos esses elementos? Ele diz, depois de todas essas explicações, o seguinte: olhemos a face do homem agora, através de uma câmera sensível à banda seguinte de radiações, com comprimento de onda menor do que 1 milímetro, os raios infravermelhos. Estes foram descobertos em 1800 pelo astrônomo Herschel. Ao notar o calor produzido quando focaliza seu telescópio para além da luz vermelha, o que vocês acham que vocês verão? Que rosto estará ali? Ele descreve, ele diz: podemos perceber os acidentes mais salientes dessa face. Os olhos, a boca, o nariz. Vemos também a nuvem de vapor saindo das narinas. Não há dúvida de que aprendemos algumas coisas novas sobre a face humana. Mas isso sem nenhum detalhe. Nos limites inferiores do seu comprimento de onda, e aí ele vai mostrar outras coisas, para finalmente nos dizer: não é apenas a face de um homem, mas sim do homem que conhecemos, Stefan Borgrajevic. O que vocês acham que ele está tentando nos dizer? Vejam, ele pegou dentro da ciência uma série de segmentações, mostrando que, de acordo com o que você usar dentro da própria ciência, você terá um rosto completamente diferente, você terá uma realidade completamente distinta. Dentro do espectro dessas realidades todas, nós elegemos algumas, conforme que está em andamento na nossa sociedade, e dizemos: eis, isso que está aqui, que estamos vendo, é o critério de realidade, é o que aponta para isso, conforme estamos vivenciando na nossa sociedade. E por vezes, quando fazemos isso, deixamos fora vários outros elementos dessa própria ciência como algo que não interessa a essa realidade. Por exemplo, você estuda as vidas das formigas, sabe, os hábitos alimentares, etc., etc., e em seguida você descarta e diz: ok, só que isso é uma ficção, algo para divertimento, um estudo para outras coisas, não serve propriamente para as questões importantes da nossa existência, da nossa vida, e isso é colocado à parte fora. Mesmo que às vezes ali esteja um princípio relevante que não foi considerado. Nesse sentido, a ciência é focal, pontual. E considerem isso dentro de uma complexidade quase infinita dos nossos cotidianos, se levarmos em questão elementos que vão conversar com isso: arte, religiosidade, sentimentos e outras coisas. Já imaginaram? Já imaginaram também se esse corte cientificista de um ponto da ciência for determinante para dizer, para além da arte, das emoções, da religiosidade, de outras coisas nossas, o que é e o que não é, e possa inclusive legislar a respeito? E, no entanto, boa parte das nossas sociedades, elas foram, boa parte foi construída assim. O autor prossegue dizendo: o pintor analisa a face, isola suas partes, separa as cores, amplia a imagem. Assim podemos perguntar: não deveria o cientista usar um microscópio para usar e analisar os traços mais delicados? Sim, deveria. Entretanto, devemos ter presente que, embora o microscópio amplie a imagem, ele não a melhora. A nitidez do detalhe é determinada pelo comprimento da onda da luz. E é dessa maneira, para qualquer comprimento de onda, os raios de luz só podem ser interceptados por objetos mais ou menos da mesma dimensão do comprimento de onda dos raios. Um objeto menor simplesmente não produzirá sombra. De novo, vamos conversar. O pintor, ele não está preso a isso, de forma alguma. Ele separa, amplia e diminui a imagem conforme ele quiser, acrescentando e retirando coisas conforme ele quiser, conforme a interseção dele com as imagens que são feitas. Já na física não será assim. Na química, na biologia, Em outras áreas isso não existirá. Não há um espaço para que o pintor possa estar nessas artes, que são chamadas de ciências? Ou, e agora vem uma das surpresas, será que o pintor já está lá, apenas não foi visto? Será que quando o cientista disse, eu vou estudar neste microscópio tal segmento de coisas, com tal intersecção de coisas, para tal princípio de coisas, para tal objetivo, para testar tal, ele não está fazendo exatamente o que um pintor faz na sua tela, separando cores, ampliando imagem, isolando partes, compondo, não está fazendo isso? E assim sendo, o resultado do que ele está fazendo não seria muito similar à pintura que um pintor colocou sobre uma tela, a óleo? Talvez alguns digam, não, de jeito nenhum. O critério cientificista de repetição, é de experimentação, é de total. O pintor não pode fazer isso na pintura. Não pode fazer isso. O pintor não faz isso quando vai fazer uma nova pintura. E de novo nós podemos dizer, mas não com a mesma exatidão. E eu pergunto a vocês, estão seguros dessa exatidão? Por ele repetir, quando ele repete, ele está no mesmo estado de espírito. Quando ele repete, ele está com o mesmo senso de humor. Quando ele repete, a vida dele está exatamente igual como era há 3 semanas quando ele fez esse mesmo experimento ao microscópio. E ainda podemos dizer, mas tudo que ele verificou se repete de novo, com os mesmos números, os mesmos modelos. Bom, talvez esse pintor chamado cientista tenha feito as coisas de tal forma que ele usa sempre a mesma régua e vai lá medir de novo as mesmas coisas conforme os pingos que ele coloca. Para isso, ele vai colocar a mesma proporção de substância aqui, ali e lá, para então colher de novo e repetir a pintura. E assim, com as pinturas homogêneas e reproduzidas sempre de maneira idêntica, ele ficará feliz e chamará isso não mais pintura, ou então uma estranha pintura chamada ciência. O que acha? Isso tudo não está no livro, ok? Estou conversando com o livro a partir do que ele escreve como ilustração ao nosso trabalho aqui de hoje. O Bronowski prossegue. Uma ampliação de mais de 200 vezes pode isolar uma única célula da pele quando olhada com luz branca. Mas para obter maior detalhe, precisamos da luz de menor comprimento de onda. Próximo passo seria então a luz ultravioleta, com comprimento de onda de 1 milionésimo de milímetro ou menos, mais curto, para mais de 10 vezes do que a luz visível. Se nossos olhos fossem capazes de enxergar com luz ultravioleta, o que veríamos seria uma paisagem fantasmagórica, de fluorescência. O microscópio da luz ultravioleta olha através de uma luz tremeluzente o interior de uma célula, ampliada de 3.500 vezes ao nível dos cromossomos. Mas este é o limite. Nenhuma luz irá ver os genes dentro dos cromossomos. Pelo menos era assim quando ele escreveu o texto, está bem? Bom, aí ele continua com essa explicação técnica, falando do crânio do homem, de vários experimentos de imagens, de técnicas que surgiam naquelas décadas, e de como isso era utilizado agora pela ciência. Mais adiante, alguns parágrafos para nós que escreve. Algumas vezes, um feliz acaso nos leva a um resultado inesperado, quando, por inferência, descobrimos algo que não pode ser visto diretamente. O raio-x, os raios-x não mostram os átomos, uma vez que esses são ainda muito pequenos para produzir sombra, mesmo sob esse diminuto comprimento de onda. Contudo, podemos mapear os átomos em um cristal, porque seus espaçamentos são regulares de maneira que os raios X produzirão um padrão regular das ondas, a partir dos quais a posição dos átomos obstrutores pode ser inferida. Este é o padrão dos átomos em uma espiral do ADN. DNA representa um retrato de um gene. O método foi inventado em 1912, etc, etc, etc. Bom, aí ele retorna, né? Ele diz: no entanto, a imagem indefinida confirma o fato de que, como acontece com as facas delineando a figura da jovem do circo, mesmo os elétrons mais duros não produzirão uma imagem nítida. A imagem perfeita permanece ainda tão distante como a das estrelas mais remotas. Senhores, o que ele está nos falando? Ele vai agora entrar em epistemologias, tá bem? Tudo isso ele preparou para poder entrar em epistemologia e nos mostrar contradições imensas que para nós eram certezas até recentemente. Veja então como ele conduz agora, quando ele entra nos elementos epistemológicos. Ele diz: neste ponto, nos defrontamos face a face com o paradoxo fundamental do conhecimento. Ano após ano, divisamos instrumentos mais precisos a fim de observar a natureza com maior precisão, mas, ao examinarmos as imagens obtidas, ficamos decepcionados ao constatar serem elas ainda muito indefinidas, trazendo-nos a sensação de que a incerteza é tão grande como sempre foi. É como se estivéssemos perseguindo um objeto que foge para o infinito no momento mesmo em que o avistamos. O paradoxo do conhecimento não está confinado à diminuta escala atômica. Ao contrário, está também presente na escala do homem. O mesmo se dá nas estrelas. E agora ele gira, porque ele trabalhou muito a questão do microscópio. Agora ele muda e olha lá para o espaço sideral, olha para as estrelas e para o céu aberto. E de novo o mesmo problema surge, as mesmas questões acontecem. Ele vai descrever, primeiro ele faz toda a fundamentação, né? Entra em Gauss, mostra como é que aconteceu, e depois é que ele vai nos dizer as mesmíssimas coisas. Terminando por dizer o seguinte: em 1800, Hegel apresentou uma tese provando que, embora a definição de planeta tenha mudado desde os antigos, ainda poderiam sim existir filosoficamente somente 7 planetas. Ora, não apenas Gauss sabia responder a isso. Shakespeare já havia respondido há muito tempo na maravilhosa passagem de Seu Rei, onde quem mais poderia dizer senão o bobo da corte, dirigindo-se ao rei, disse: a razão por que as 7 estrelas não são mais do que 7 é uma razão gozada, fecha aspas. O rei acena astutamente e diz: por que elas não são 8? E o bobo replica: sim, isso mesmo, e você daria agora um ótimo bufão, fecha aspas. Hegel também daria, no dia 1 de janeiro de 1801, antes de ter havido tempo para secar a tinta da dissertação de Hegel, um 8º planeta foi descoberto, o planeta Ceres. A história está repleta de ironias assim. E ele fala que isso não termina, que é parte do processo da ciência precisar se rever, se rever, se rever. Não por aquele princípio que Thomas Kuhn colocava na estrutura das revoluções científicas, não. Ela precisa se rever todo o tempo, porque pela própria maneira como ela pesquisa, ela sempre acaba encontrando algo que vai além e, portanto, tendo que rever suas próprias premissas. Porque não entende que muito do que ela faz não é ciência, é arte, com o nome de ciência. Olhem, Ah, você vai para o seu lindo jardim com uma ótima câmera fotográfica. Uma dessas tão lindas como essa que eu trouxe da Inglaterra, que eu faço essas fotos lindas. Você tem um zoom potente, coloca na máquina. Aí eu digo para você, o que que você vai fotografar? Você diz, eu quero fotografar aquela flor ali no meio da restinga, naquele encordoado de flores ali. Eu digo, ok. Quando você aproxima, você vê que antes ali encontrou uma corujinha buraqueira com seus filhotinhos. Ela fez um buraquinho ali nas próprias dunas, junto às flores. Você fica encantado. Diz, não, eu vou mover o foco para fotografar a corujinha buraqueira. Ao mover o foco, antes dela, no entanto, você se depara com um pequeno caranguejinho de areia, muito clarinho. Andando, viajando na horizontal, lateralmente, entrando nos montículos de areia, que quando fazem a aproximação com ele, inundam o ar com pequenas e coloridas pedrinhas, que só são visíveis porque você está com um zoom de 300 milímetros que pega tudo ali. Então você já aquela sua ideia original já desapareceu e você agora está examinando essa poeira, um pequeno prenúncio da poeira cósmica ali na pequeno areal da sua restinga de praia. Muito bonito. E de acordo com como você vai focando, você vai vendo outras coisas. Quantas coisas você pode ver? Infinitas coisas. Sobre quantas perspectivas você pode estudar essas coisas? Infinitas perspectivas. E agora você pode entrar na discussão, que não vai terminar jamais, sobre qual dessas posturas ou mensurações ou disposições é mais acertada ou menos para conversar com seus sentimentos, com seus sentimentos de estética, com seus valores, seus elementos epistemológicos e uma série de outras coisas que edificam seu mundo. Ah, compreendem para onde anda Brunowski? Nesta obra que é um clássico belíssimo. Ah, ele faz muitas ilustrações e as explicações dele são minuciosas quanto as. Podem cansar aqueles que não apreciam muito essas questões da ciência pura, né? Mas ele fazia isso como um embasamento filosófico importante para as argumentações. Mais adiante ele diz, bom, primeiro vocês viram, ele conclui dizendo que a história da nossa ciência, da nossa caminhada, é repleta de ironias assim. Ela é completamente cheia de paradoxos, de revisionismos, de ajustes, numa tentativa que nunca vai se encontrar, pelo menos até aqui nunca se encontrou. Nos elementos estáticos, e aí teorias precisam ser formadas de todo lado para que possamos dizer, não, mas então é um novo método, um nova onda da estrutura das revoluções científicas, como colocava Thomas Kuhn, é um novo paradigma. Bom, se quer ler as coisas dessa forma, está tudo bem. Brunowski colocava como ele entendia essas caminhadas, esses elementos. Mais adiante, aqui eu vou fazer uma parada, tá bem? Para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre esses elementos que vimos até aqui, antes de aprofundar mais. Prosseguindo nosso trabalho, após as lindas e valiosas contribuições de vocês, eu agradeço, isso só faz enriquecer o nosso trabalho. Vamos adiante, então. Estávamos conversando entre as ilustrações, então vocês notam que quando uma criança de 3 anos pega sua máquina emprestada, tira fotos pelo seu jardim e você às vezes diz, ah, isso não é só uma brincadeira, não tem nada a ver com ciência nem coisa nenhuma, não vai construir um prédio, não vai fazer um navio atravessar o oceano, nem nada disso. O Brunowski diz, estamos cometendo alguns equívocos aqui, está bem? Porque isso que a criança faz ali é arte, é ciência e é parte de um navio atravessando o mar, muitas vezes, sim, como também de um prédio de 20 andares, muitas vezes sim, e de outras coisas, como homens que vão até as estrelas em suas espaçonaves. A dissociação dessas coisas costuma atrapalhar muito alguns elementos. Ainda que a dissociação entre essas coisas seja válida para muitos elementos, ele não está desfazendo disso. Em muitos segmentos das nossas vidas, sim, utilizaremos essa arte chamada ciência de maneira específica. Ok, mas para muitas coisas essa dissociação não é interessante. E seria muito mais interessante colocarmos dentro de um âmbito maior. E aí a menina passando pelo jardim, brincando com as flores e tirando fotos aleatórias, teria muito a ver com o dia o homem que alcança as estrelas em sua espaçonave. Talvez estejamos cada dia mais próximos disso. Então, no texto ele diz: a história está repleta das ironias. Na curva de Gauss estava escondida uma bomba relógio que explodiu após sua morte. A do descobrirmos que não temos a visão divina. Os erros estão inextricavelmente ligados à natureza do conhecimento humano. Vou repetir. Os erros estão inextricavelmente ligados à natureza do conhecimento humano. Ironicamente, essa descoberta foi feita em Göttingen. As cidades universitárias antigas são maravilhosamente parecidas entre si. Göttingen é semelhante a Cambridge, na Inglaterra, ou a Yale, nos Estados Unidos. Então, o Bronowski está nos contando que as cidadezinhas com suas pequenas universidades se pareciam muito, né? E que essa cidadezinha na Alemanha, no interior, com essa universidade, durante toda a Primeira Guerra, ele nos diz que havia ali o domínio completo da relatividade. E que depois da guerra, isso já depois de 1920, 1921, a cátedra de física dessa universidade era ocupada por Max Born. E o Max Born, o qual ele fazia seminários, físicos atômicos se interessavam muito, ele nos conta que Born era um homem que tinha a maneira de conversar, ele chama de dom socrático, sabe? Era um homem que instigava o estudante a pensar por ele, a cultivar princípios de interrogação. Ele era, além de um físico, uma espécie de filósofo nesse sentido. E aí o Bronowski escreve: Born atraía os jovens, estimulava-os, e as ideias discutidas e contestadas entre eles constituíam o melhor para este trabalho. Agora vejam o que acontece, olha como é a vida e como certas coisas ocorrem. Dentre a multidão de nomes, qual deles deveria eu escolher? Werner Heisenberg, obviamente. Heisenberg realizou ali, com Born, o seu melhor trabalho. Quando Schrödinger publicou uma forma diferente de física atômica básica, foi também ali onde ocorreu o principal debate, atraindo gente de todo o mundo. Pode parecer inadequado falar nesses termos sobre uma atividade que mais parece brotar como resultado de vigílias noturnas à luz mortiça de lampiões. Assim, teria mesmo a física da década dos 20 consistido em argumentos, seminários, discussões e debates? Sim, ela consistiu e sim, ela ainda consiste. As pessoas que aqui se reuniam, as pessoas que ainda se reúnem em seus laboratórios, só dão seus trabalhos por terminados quando conseguem expressá-los em formulações matemáticas. Começam tentando resolver enigmas conceituais, os enigmas das partículas subatômicas, dos elétrons e do resto representam enigmas mentais. Preciso aqui lembrar vocês que as sinonímias são uma expressão muito ampla disso que estamos vendo aqui. elas funcionam basicamente assim. Surgem de discussões filosóficas que conversam com elementos matematizados em clínica e então se esparramam para vários horizontes. Na sinonina são esses elementos que nos últimos 5, 6 anos eu tenho trabalhado muito, muito e com resultados muito humildes e delicados até o momento, mas acho que é por aí mesmo que temos que caminhar com muita responsabilidade e cuidados com essas coisas, né? Mas vejam o que o Brunowski coloca ali como resultado deste modo socrático de lidar com a física. E não pensem que isso era o comum, isso era a exceção, né, até então. Isso começa lá no início dos anos 1900, com várias discussões que se esparramam, atrelando física e filosofia de novo, algo que durante um bom tempo estava apartado. É aqui que entra também o princípio da arte que ele estava se referindo anteriormente. E é assim que nós conseguimos ir além daquele argumento exato, newtoniano, cartesiano, que se disseminou por toda a parte. Brunowski prossegue dizendo assim: pensem no quebra-cabeça que o elétron representava naquele tempo. Os professores até diziam brincando, devido à maneira pela qual os horários das universidades são organizados, que às segundas, quartas e sextas os elétrons se comportavam como se fossem partículas e às terças e quintas e sábados como se fossem ondas eletromagnéticas. Como se poderiam conciliar esses dois aspectos, tomado a escala muito mais ampla do mundo exterior e socados neste mundo liliputiano do interior do átomo? Os argumentos e especulações de então giravam nesse tipo de roda. A fim de resolvê-los, eram necessários não apenas cálculos, mas inspiração, mas imaginação, mas metafísica, se vocês assim quiserem. Lembro-me de uma frase de Max Born, usada por ele quando, muitos anos mais tarde, veio para a Inglaterra e que está registrada em sua autobiografia. A citação é: estou convencido de que a física teórica é, na realidade, filosofia. Que linda frase, não, meus queridos amigos e colegas? Estou convencido de que a física teórica é, na verdade, filosofia. Eu sou alguém que concorda e aprofunda esses elementos, sim. Max Born entendia que as novas ideias da física eram endereçadas a uma visão diferente da realidade. O mundo não é imutável, não consiste em um arranjo fixo de objetos externos e não pode ser inteiramente separado da percepção que temos dele. Ele se transforma sob nosso olhar, ele interage conosco e o conhecimento daí derivado tem de ser por nós interpretado. Não há meio possível de trocar informações sem a concorrência de julgamentos. Seria o elétron uma partícula? Comporta-se como tal no modelo de Bohr de 1924, no qual as órbitas estão representadas, etc., etc., etc. Max Born imaginou um trem de elétrons, no qual cada um deles estava preso a uma manivela, de forma que, em conjunto, constituía uma série de curvas gaussianas ou ondas de probabilidades. Uma nova concepção estava sendo gerada no trem para Berlim e nas caminhadas professorais pelos bosques da cidade. Quaisquer que fossem as unidades fundamentais a partir das quais o mundo se construía, elas eram mais delicadas, mais fugidias, mais lépidas do que aquilo que conseguimos apanhar na rede de caçar borboletas dos nossos sentidos. Todas essas caminhadas pelos bosques e conversações atingiram um clímax em 1927. No início desse ano, Heisenberg deu uma nova caracterização ao elétron. Sim, tratava-se de uma partícula, disse ele, mas uma partícula capaz de transmitir apenas uma quantidade limitada de informação. Pode-se especificar onde ela se encontra neste instante, mas ao se deslocar não se consegue impor a ela velocidade e direções específicas. Ou, posto de outra forma, se insistimos em dispará-la a velocidade e direção determinadas, torna-se impossível especificar exatamente seu ponto de partida e, consequentemente, seu ponto de chegada. Ele diz que ele sabe que ele está simplificando muito, mas que isso Heisenberg tornou uma das grandes inovações, uma das mais profundas inovações que já se teve. E que fez toda uma mudança, né? Toda uma mudança, que o princípio da incerteza de Heisenberg, nós vimos, como eu disse no início da aula, esse livro conversa muito com alguns dos nossos estudos recentes, né? E de fato, o mundo agora se tornaria mais arte, menos ciência em muitos casos, mais ciência com arte, mais ciência e arte, e mais ciência pura, que em última instância seria mais uma pintura em arte. Mas, ao fazermos isso, descobrimos também o quanto existia de ciência em toda a arte. E Bronowski coloca que esse novo mundo que surgia, ele vai falar de muitos outros físicos aqui no livro, Rutherford, e vai longe com essas, coloca as concepções de Hiroshima, do que acontece lá do outro lado do mar e muitas coisas. Por fim, a obra dele, depois de muitas e muitas páginas, ele coloca algo que é pura poesia. E lembrem, ele está falando de ciência. Ele diz: o dilema humano se divide em duas partes. Uma delas é a crença de que o fim justificará os meios. É a filosofia dos apertadores de botões, dos deliberadamente surdos ao sofrimento que gerou o monstro da máquina da guerra. A outra é a traição do espírito humano, o dogma que obtura a mente e transforma uma nação ou uma civilização em um regimento de fantasmas, fantasmas obedientes ou fantasmas torturados. Disse que a ciência acabará por desumanizar as pessoas, transformando-as em simples números. Isso é falso, tragicamente falso. Tome cuidado. Vê-se aqui o campo de concentração e o crematório de Auschwitz. Neste local é que as pessoas eram transformadas em números. Essa lagoa recebeu as descargas contendo as cinzas de 4 milhões de pessoas. Não foi obra do gás, foi obra da arrogância. Foi feito pelo dogma, foi feito pela ignorância. Quando as pessoas acreditam estar possuídas do conhecimento absoluto, sem nenhuma base da realidade, elas se comportam dessa maneira. Isso aqui é de, olha, é de ler e reler. Vamos ver só esse trechinho. Quando as pessoas acreditam estar possuídas do conhecimento absoluto, ele está falando de ciência, meus queridos amigos e colegas. Ciência, sem nenhuma base na realidade, olhem só. Pois até hoje não éramos, não se dizia que a ciência é a realidade? Que você estar fortemente atrelado à realidade, falar da ciência, e ele está dizendo que não é nada disso, e que isso gerou monstruosidades impressionantes contra o nosso planeta, contra nós mesmos, contra a alma humana. E ele fala: isso é que o homem realiza quando pretende ter a ciência de deuses. A ciência é uma forma de conhecimento essencialmente humano. Sempre nos encontramos à beira do conhecido. Sempre sentimos por antecipação aquilo que pode ser esperado. Todo julgamento científico se equilibra nas margens do erro e é pessoal. A ciência é um tributo àquilo que podemos conhecer, embora sejamos falíveis. No fim, as palavras foram ditas por Oliver Cromwell: eu lhe imploro, pelas entranhas de Cristo, Pense pelo menos na possibilidade de você poder estar errado. Na qualidade de cientista, vejam, ele escreveu isso tudo como cientista. E ele não considera que a Bronowski não considera que o que ele falou aqui é um ataque à ciência. Muito ao contrário. É um elogio amoroso à ciência, no sentido de quebrar seus grilhões, de quebrar sua armadura terrível que lhe engessa e lhe cega os olhos. Bronowski é um dos homens que diz: ciência sem poesia, ela é completamente mutilada, ela não tem alma, ela é vazia de sua própria essência. Como pode ser assim? Como permitimos que pudesse se isolar numa ilha e que gritar de lá como se a sua verdade fosse a realidade das coisas? É isso que Bronowski está tentando falar e tentou falar numa série de televisão que se transformou nesse esplendoroso livro, que é um clássico, sem dúvida, da nossa literatura, da nossa ciência das últimas décadas. Aliás, lembrem da minha recomendação, leiam na íntegra essas obras, elas são muito bonitas. Por questão de tempo, nós sempre fazemos um encarte delas aqui, né? Eu leio todas, sublinho as partes e a gente vê isso. Então ele termina dizendo: a ciência, na qualidade de cientista, o meu dever para com meu amigo Léo Szilard, na qualidade de ser humano, meu dever para com os muitos membros da minha família que foram mortos em Auschwitz, é estar aqui, à beira desta lagoa, como um sobrevivente testemunha. Devemos nos curar do prurido do conhecimento e do poder absolutos. Temos de eliminar a distância entre o apertar o botão e o ato humano. Temos de entrar em contato com as pessoas. Assim termina esta parte lindíssima da obra de Joseph Bronowski. Lindo, lindo, lindo. Recomendo a leitura para os senhores. Chegamos ao final do nosso trabalho, da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.